Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e só quero saber quando é que teremos um stand exclusivo em uma feira de games.
Opa, oi pra quem gosta de andar bastante, eu sou Eric Fagundes e Marculino. Isso só acontecerá de dois jeitos, né? Ou a gente cria nossa própria feira, ou caímos na graça do povo até a próxima BGS. Eu só não sei dizer qual que tá mais fácil, Marquito.
Ou qual tá mais difícil, né, meu amigo? Mas pelo jeito, vamos continuar nos contentando em ser frequentadores comuns mesmo.
É assim como eu fiz esse ano e o ano passado, Marculino. E vamos falar a respeito disso nesse episódio, né? Tudo que rolou na BGS e o que nós achamos desses eventos.
Tenho certeza que não é algo pensado pra só tirar dinheiro dos gamers. Ou será que é? Bom, vamos saber logo logo. DJ, sobe o som pro evento começar.
Vai logar hoje?
Bora lá, Marcolino. A ideia de ir como expositor num evento de games deve ser interessante, né? E vamos colocar um projeto, Marquito. Pelo menos daqui 10 anos, uma hora isso vai acontecer, né?
Tenho experiência bastante com feiras de livros, Eric. Ainda olha, na saudosa feira de livros, que tinha vários estandes de editoras pequenas, autores desconhecidos, né? Então eu ficava vendo aquelas pessoas publicando seu livro, mostrando o seu livro para o grande público. E eu fico pensando, como será para um jogo, né? Para uma empresa de jogo, uma empresa de tecnologia, querer mostrar seu jogo indie, seu pequeno jogo, esses grandes eventos. Mas pensando bem, eu nem sei se é tão fácil assim uma empresa indie, uma empresa pequena, chegar nesse grande evento e falar, aqui ó, quero mostrar meu jogo. Porque deve ser muito caro, não deve ser barato, né?
Não, com certeza não, Marquito. Você brincou na intro, né? Não é só para ganhar dinheiro. A ideia de eventos de games, eu acho que quando eles iniciaram, realmente era aquela coisa de gamers para gamers, né? Só que a bolha foi estourando, e hoje em dia, tanto é que em BGS da vida, em Big Festival, que foram os dois que eu fui, eu vi já, tem lá stand para negócios. Os caras já usam como tipo uma grande sala de reuniões. Então deixou de ser algo realmente de gamers para gamers. Então hoje, para um cara ter um stand num evento de games, deve rolar uma graninha boa de fundo ou uma troca de favores absurdas, né?
Hoje eu me peguei vendo os valores dos ingressos da CCXP. Aí tem lá o valor para diária, R$300, R$400, dependendo. Beleza, é caro. Existem vários tiers de ingressos, né? Então, tier pra você entrar uma hora antes, tier pra você ver conteúdos exclusivos. E o último tier, assim, digamos, que é o tier mais caro, que deve custar uns R$4.000, você tem direito, então, a ter essa conversa, né, com todos os expositores, ter um evento após um evento, onde você vai reunir todo mundo para trocar ideias, trocar cartões de visita, né? Você paga mais caro para fazer negócios. Então não é só pra galera se divertir, pra galera curtir e ver lançamentos, é pra realmente fazer dinheiro.
Por R$4.000 até que não tá caro, mas vai saber o retorno disso, né? Caro, tipo, eu falo leigamente sem saber qual é o retorno e quais são as oportunidades de negócio que você vai conseguir, né? Eu achei até que fosse mais pra ter esse meet and greet de business aí, né? Interessante, Marquito. Mas, por exemplo, na minha cabeça, eu não vou me lembrar quando foi que eu comecei a me atentar a evento de games, né? A gente separou aqui alguns dos eventos mais famosos e sempre a E3 é a que vem primeiro na cabeça, né, Marquito? Finada, infelizmente, finada E3, né? E a gente só via... coisas na internet, né? Que, pô, teve exposição disso, teve cosplay daquilo, um bagulho bem grandioso, os grandes youtubers daqui do Brasil, ou até lá de fora, tipo, Barreca Edu, David Jones, pessoal, tô aqui na E3, parecia o grande celeiro dos games da E3, né? Um negócio, assim, absurdo, que infelizmente acabou, né? Mas ela foi por anos um evento grandioso de games, né?
Foi o primeiro grande evento a ser criado, né, Eric? Então lá, logo em 1995, já se fazem ali quase 30 anos, é isso?
Sim.
Minha conta tá ruim, ou
28 anos.
28? Caramba, estamos ficando velho, hein? Então, quase 30 anos de evento. Todo mundo que ia para esse evento, não é que ele ia para o evento, ele era convocado para aquele evento. Se por algum motivo você tivesse a possibilidade de ir para lá, você tinha a obrigação de ir. conheço uma história, por exemplo, de uma pessoa que ela participou de um sorteio para o ingresso da E3. E ela foi sorteada, ela conseguiu então esse ingresso. Só que ela não tinha visto, não tinha dinheiro, não tinha nada, velho. Ela não falava inglês, estava completamente despreparada. Ela só participou do sorteio por participar.
À toa e ganhou. Olha que doideira.
Ganhou. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que fazer um financiamento, pra você ter ideia, pra conseguir fazer visto, conseguir passagem, conseguir hotel. Ela só tinha o ingresso, não tinha mais nada. E era algo incrível, Eric. Como você falou, os grandes, nem youtubers eram na época, né? Nem sei como era chamado os influencers que iam pra E3... Então, os jornalistas, vamos dizer assim...
Eram jornalistas, é verdade.
As pessoas que escreviam para revistas famosas, Super Game Power, Ação Games... Você via aquilo como um tesão. Nossa, eu tô na E3, eu tô vendo realmente os lançamentos... O que vai ser lançamento? Eu tô vendo o futuro de perto, ao vivo. E hoje em dia, não, né? Hoje em dia, o futuro ao vivo, você vê com semanas antes de um evento, com um insider vazando informações que ninguém sabe ainda. Acabou essa magia, né, Eric?
Acabou. Eu acho que hoje em dia, muito naquela época, não tinha internet, né? A internet é muito mais rápida. As coisas acontecerem, né? Realmente tinha essa magia por trás de uma E3 mesmo. Todas as novidades dos games eram lançadas lá e tinha isso mesmo que você falou, Marquito. Quem tinha a oportunidade de ir pra E3 era como se fosse criança indo pra Disney, né? É a Disney do videogame, né? Era a Disney do videogame. Esse ano foi o que anunciaram que ela ia acabar de vez, né? Foi um baque na internet e no mesmo momento o Geoff Keighley anunciou a Summer Game... Anunciou não, né? Promoveu em cima da morte de um a vinda da Summer Game Fest, que hoje não dá pra dizer que existe alguém que substituiu a E3, né, Marquito? Tem alguns eventos que dividem o holofote, né?
É, porque, vamos lá, já existia então ali o Game Awards, que é do Geoff Keighley, que é só um dia de evento, né? Só, quando ele iniciou, é só pra mostrar realmente os vencedores de categorias de melhores jogos, melhores indies, melhores tipos de jogos de cada tipo, beleza. O tal do Geoff aí, amigão nosso, viu a possibilidade, né, de monetizar em cima disso, ó, falando de dinheiro novamente.
Ele viu a oportunidade de agradar os gamers, né, porque ele é de gamer para gamer, não é pensando em dinheiro.
Tá, sei. Viu ali, então, que tava morrendo aí E3 em 2020, que já começou a Summer Game Fest. O legal da Summer Game Fest é aquilo que eu acho o ideal dos eventos. Ela não só fala de videogame. E não é só aqueles 3 dias falando de videogame. É uma semana, um mês falando de videogame, falando de seriados, falando de filmes, falando de cultura pop. O cara abraçou o mundo ali. E deu certo.
Na minha concepção, The Game Awards era somente pra premiar.
É, começou assim.
Começou assim, né? E aí começaram a... Ah, vamos aproveitar e anunciar um game aí que vai lançar ano que vem. Hoje os eventos, os caras usam ou pra anunciar games novos ou pra mostrar mais coisas de alguma coisa que tá pra ser lançada, né? E aí, por exemplo... Os showcases, a gente considera evento de game, Marquito?
É, um evento de game, né? Querendo ou não, hoje em dia se tornou um evento de game. Não tem como não falar que showcase não é evento de game.
É que na minha cabeça, evento de game é igual a E3, é igual a BGS. Você vai até lá fisicamente, anda por stands, experimenta jogos. Entendi. Um showcase e o Game Awards é você sentadinho assistindo uma apresentação, né? Na minha concepção é assim, não é uma Bienal do livro que você passeia
que
lá
é
dentro,
realmente,
né?
Um evento. Tá, entendi. É, que isso é um evento. O que é um evento, né? Teria que pegar o dicionário aqui e decifrar análise morfológica disso. Mas, realmente, você ir numa E3 que chegou a ter 70 mil pessoas, imagina 70 mil pessoas indo lá pra Los Angeles, na Califórnia, imagina hotéis, tudo programado só pra aquele evento. A cidade era só de gente gamers. Então, realmente, isso é diferenciado. Agora... Você parar, ficar sentado, trabalhando, olhando pra segundo monitor aqui, vendo o que tá lançando e comentando no WhatsApp, perde aquele tesão, né? Perde aquele impacto.
Não tem a mesma grandiosidade. Pra mim, são coisas diferentes. Showcases e Game Awards de uma Summer Game Fest. Até a Summer Game Fest que a gente assistiu, a gente streamou esse ano, também me pareceu, tipo, um palco e você assistindo os caras se apresentar. A E3 que já tinha mais essa essência de o gamer ir lá, passear pelos corredores, interagir com os streamers favoritos. Não sei nem se a Summer Game Fest atende essa descrição que eu tô dando, né? Diferente, por exemplo, da Gamescom. A Gamescom era outra tão grande quanto a E3, né? Eu vejo que direto o Max posta umas fotos que ele foi em algumas Gamescoms. A galera que é da Europa se saciava bastante em Gamescom, que em contrapartida de não poder ir numa E3, né?
É a tríplice trindade dos eventos, né? Que era a E3, a Gamescom na Europa e a Tokyo Game Show, que era no Japão. Então você tinha um em cada ponto do mundo, uma mais voltada pro povo oriental, outra pro povo ocidental, e outro pegando ali o meio termo, né?
É, América, Europa e Ásia, né?
Se você pegar, por exemplo, a Tokyo Game Show, ela é mais voltada, por exemplo, pra, hoje em dia, pra anime, mangá e também, óbvio, videogames.
Não dá nem pra dizer que usa de pano de fundo os games, né? Mas aproveitam os games. Porque quem gosta de videogame vai gostar de anime, vai gostar de mangá, vai gostar de série também. Dá pra envolver tudo no mesmo balaio. Eu acho que são esses os que mais são falados, né, Marquinhos? Aí tem, por exemplo, a BlizzCon, teve a QuakeCon esse ano, por exemplo, que a gente brincou que, pô, não... Né?
Quake, pelo amor de Deus. O que foi lançado na QuakeCon, Eric?
Quake, né? A BlizzCon também é bem falada, né? Que é o evento da Blizzard. Esse ano o Marquito tem que gostar mais ainda de uma BlizzCon, né, Marquito?
É Microsoft Con.
Agora você... Será que vão mudar o nome, Marquito?
Acho que não, né? É bem não, tradicional, né? O evento. Então ele tem aquele nicho já, daquele público bem específico, né?
E por falar em Game Show, a gente tem aqui no Brasil, tanto a Brasil Game Show, que é a maior, né? É a maior da América Latina, na verdade, né, Marquito? A
famosa BGS, né, Eric?
Sim, a famosa BGS. E esse ano que eu fui conhecer, mas já, se não me engano, já teve uma outra edição ano passado, que é o Big Festival, que é uma série B dos eventos de games que tem aqui no Brasil, né? A ideia é boa. E vai ter a CCXP, que a CCXP ela envolve tudo. Por exemplo, a Microsoft, né, não veio pro Brasil Game Show, pra BGS, não tinha um stand da Xbox na Brasil Game Show, mas terá um stand da Xbox na CCXP, Marquito.
A CCXP, pra mim, Eric, ela é o melhor evento de games, cultura pop e qualquer tipo de coisa que possa existir hoje em dia. Porque ela conseguiu abraçar todo mundo, Eric. E então agora, então, com um stand, por exemplo, da Microsoft, pô, quem não quer ir numa CCXP, sabe? Eu sou gamer e quero ver um pouco de cultura pop. Eu vou na CCXP. Eu não gosto de videogame e gosto de cultura pop. Eu vou na CCXP.
Sim, eu irei na CCXP esse ano, queria dizer. E não vou na Microsoft.
Tá bom, mas você gosta de cultura pop e não gosta de games, entendi.
Entendeu?
Porque o gostoso daqueles eventos da E3, por exemplo, eram os stands da Microsoft, da Sony, da Nintendo... Eram stands gigantescos, concorridaços, né? Todo mundo queria estar naqueles stands. Não importa se você era fã de Nintendo, você queria ir também ver como estava o stand da Microsoft. E foi por isso que a E3 acabou, né? Porque junto com essas empresas que se foram embora, a E3 também acabou, porque perdeu o impacto, né?
É, porque o grande ponto de uma E3, além de... O que eu falei, né? Você andar no corredor e sentir a atmosfera de gamer, eram os anúncios, né, Marquito?
Sim, com certeza.
Pô, o anúncio... Tem um vídeo clássico na internet que é anunciando o God of War de 2018. A galera vai à loucura quando vê que é o Kratos. E assim, era pra isso. Só que aí volta novamente o que a gente falou no começo sobre dinheiro, né? Imagina você, Marquito, um executivo da Sony, um executivo da Microsoft, e ver a galera maluca numa E3 com seus anúncios. Você vai pensar o quê? Mano, vou fazer o meu.
Claro.
Vou anunciar. Vou eu criar o meu evento e vou anunciar no meu. E aí começaram a sair, né? Falar, vou sair daqui. Aí que começaram a bom. Já existiam os State of Plays, os Microsoft State e tal, pequenininhos, né? Mas os caras resolveram fazer showcase. Não, eu vou apresentar num evento meu, porque vai tudo. A verba vai vir pra mim, os meus jogos. E aí a E3 foi perdendo totalmente a sua força, né? Uma pena.
Olha o tipo de revelação que já teve na E3, Eric: lançamento do PlayStation 4 e Xbox One em 2013. Imagina, no mesmo ano, então, dois dos maiores videogames de todos os tempos.
Tem vários vídeos também desses anúncios, é bem legal.
O Nintendo Switch com o Zelda Breath of the Wild. Imagina, o Breath of the Wild sendo mostrado numa E3. Todo aquele mundo aberto, todas as possibilidades que o Link pode fazer numa E3. Keanu Reeves apresentando o Cyberpunk em 2019. O cara indo lá, do nada apareceu o Keanu Reeves. Pô, a galera vai à loucura. Xbox Series X, PlayStation 5 em 2019 também. E por último, que eu separei aqui, o Elden Ring em 2021, anunciando o jogo em si, com a parceria com o George R. R. Martin. Pô, imagina, velho. Pessoal, estamos fazendo, né, aqui um Souls-like, e quem tá fazendo parte da história aqui com a gente é o cara que fez o Game of Thrones. Porra, mano, se eu tô numa E3 dessa, eu tenho um orgasmo sentado
eu
na cadeira.
Eu tiro a calça
ali
pela cabeça, né? Simplesmente. Cara, eu lembro que a gente não... Eu vou confessar que eu não era um grande... Não é acompanhante que fala, é...
Se você for acompanhante, você vai tirar a calça pela cabeça mesmo.
Eu vou tirar a calça pela cabeça, né? Eu não era um grande espectador de E3, ir atrás de anúncios. Obviamente que com a criação do nosso podcast, aí o Marquito, eu digo mais pra mim, né? Eu comecei a ficar mais antenado a esses eventos. Mas o do Elden Ring, eu lembro que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei maluco. Sem estar tá assistindo lá ao vivo. Imagina quem estava lá. Até quem estava assistindo pelo YouTube deve ter ficado louco. E aí as empresas perceberam perceberam que, porra, eu posso fazer capitalizar isso só pra minha empresa, e também porque é uma questão meio que, às vezes, a empresa podia sair não mal falada, mas derrotada de uma E3, né, Marquito? Tinha isso também,
pois,
né?
Pois é. Eu até acredito, Eric, que o caso mais emblemático que teve em todos esses eventos foi quando foi anunciado o preço do PlayStation 1 ali na E3 de 1995, quando o diretor da Sony subiu ao palco, ele simplesmente falou o preço do PlayStation e saiu fora. Mandou um 299, 299, e acabou. Deu um drop the mic e já era. Não tem mais nada a dizer.
E tudo acabou.
Foi loucura, velho. Acabou, velho. É isso, velho. É isso. O evento é esse.
Não foi na E3 de 2013 que os caras da PlayStation zoaram da Xbox como é que se emprestava um jogo pro seu amigo?
Sim, sim.
This is how you share your games on PS4. Thanks.
Então, porra, tipo, os caras fazem puta uma estratégia de marketing, poder anunciar o seu videogame, chega os caras numa sketchzinha porca, fala, então, pra emprestar é só fazer desse jeito. E é a mesma reação que você falou aí do outro que anuncia no microfone, $200. Então as empresas meio que se resguardaram também, né, querendo fazer o seu próprio evento, né?
Pô, imagina a Microsoft tomando uma pancada dessa num evento gigante desse. Um evento que ela tá pagando o cara, não tá recebendo nada, entre aspas, por isso, e tá apanhando.
E pô, tá apanhando, não, é, vou pagar pra apanhar.
Mas sabe uma coisa que me desmotivava bastante nesses eventos da E3, principalmente, Eric, que eu acho que até que é um dos motivos de ter acabado o evento? Todos os jogos que a Sony anunciava nunca eram pro ano seguinte. Era sempre aquela especulação. Ah, pessoal, vamos lançar o Wolverine.
A famosa garra do Wolverine no bar.
Vamos lançar Final Fantasy VII Remake. Quando foi anunciado o remake? Em 2005, 2007? Sei lá eu quando. No primeiro evento, lá em 1995.
Era Play 2 ainda, né?
Play 2 ainda. Cara, esse tipo de coisa me magoava um pouco, sabe? Que criava aquela hype, aquela expectativa, e não acontecia. Então eles falavam qualquer coisa, as pessoas vibravam e a loucura, e só brincavam com o sentimento de todo mundo que tava lá e todo mundo que tava assistindo.
É o grande meme, né? Que a Sony anuncia um jogo no E3 e vive do hype desse jogo por 10 anos, nas brigas sempre tem. Tá, mas e o jogo tal? Que nem lançou ainda, mas tá, está anunciado. Tudo bem que quando lança Final Fantasy VII foi um jogaço, e o Wolverine tem tudo pra ser um jogaço também, né? Porque
com certeza.
A dona Insomniac tá botando pra fuder já com Spider-Man 2, mas sim, eu sou um dos entusiastas pelo esse Wolverine que fico puto todo ano quando ele não lança logo, porque... Por que que o cara faz isso, né, Marquinhos? Eu acho que é...
É o hype.
É o hype, mas agora não tem mais a E3 pra fazer isso, eles vão ter que usar o próprio showcase pra meter esse louco. Tanto que esse ano, e acabou que isso foi um tiro no pé, né, porque... O showcase esse ano da Sony foi muito criticado porque ela não anunciou, entre aspas, nada, né? Ficou todo mundo esperando que falasse de Death Stranding 2, todo mundo esperando que falasse do próprio Wolverine. Ela falou mais coisas sobre o Spider-Man, que é o grande exclusivo desse ano. Ah, legal, o Spider-Man é foda, tanto que já lançou a nota do Metacritic dele, uma nota altíssima. Só que a galera falou assim, meu, não quero mais ver Spider-Man, eu já sei que vai lançar. Eu quero coisas desses outros jogos. Sim. Que vocês prometeram aí. E até agora nada. Só que a Sony é filha da puta, né? Ela sabe fomentar, alimentar esse mistério em volta dos jogos dela. E ano que vem vai ter outro showcase, aí o Wolverine vai mostrar outra garra, Marquito.
Ah, o complicado realmente dessas showcases é isso, né, Eric? Todo mundo quer ver um jogo exclusivo. A gente não gosta dessa briga, mas a gente gosta dessa briga, vai, vamos dizer assim. É a contradição do episódio de hoje. Mas, pô, é difícil mostrar 15 jogos exclusivos num showcase. A Microsoft teve o showcase dela, a gente até transmitiu. E beleza, a gente hypou alguns jogos ali, a gente gostou. Mas, pô, Eric, fala a verdade. Quantos jogos você lembra daquela showcase ali que te marcaram de verdade, dos exclusivos da Microsoft?
Starfield, que já foi lançado.
Já foi lançado. Tinha uns joguinhos lá que pareciam bonitinhos, mas você nem lembra mais como era a gameplay direito. E é isso.
E não tinha data.
E agora, da Sony, tinha o Homem-Aranha. Que mais
é
temos?
Isso. O próprio Fable, que é o que todo mundo ficou maluco com Fable. Só se fala de outra coisa, Marquinhos.
Ninguém
passou, fala de Fable.
É isso.
Que era o grande, caralho, vai ter Fable, não sei quando que vai lançar, qual a data. E devem ter falado, mas assim, já perdeu-se, né? É tudo muito rápido, né?
A briga maior do Fable foi sobre a personagem que apareceu, se ela era feia, se ela era bonita. Pô, essa foi a briga que teve, não foi se o jogo ia ser legal ou não. É difícil marcar a presença nessas showcases com tanta força assim, com jogos exclusivos.
É, faz sentido, a não ser que o jogo seja lançado logo em seguida, né? Igual foi o Starfield Direct. Enfim, Marquito, vamos ver. A esperança é que o próximo showcase ela anuncie Ghost of Tsushima 2.
Só sequências.
Só sequências, mas sequências de ótimos jogos. Marquito, introdução feita. A grande estrela desse episódio é a digníssima E3 brasileira, né? Na verdade, é a E3 latina, né? A Brasil
assim?
Game Show. Ah, dá, Marquita. É o maior evento de games da América Latina por há muitos anos. A Brasil Game Show, realmente, ela é grande. Ela é grandiosa, porém eu tenho ressalvas a que foi desse ano e temo pelo futuro dessa das BGS.
A gente viu que os stands da Microsoft e da Sony, eles não desapareceram, não quiseram aparecer nesse ano. A Nintendo e a Sega deram o ar da graça, foram, acho que, as grandes estrelas ali da BGS, né, Eric? Então eu diria que elas comandaram o show, mas eu não sei. Tá, a Nintendo obviamente é grande o suficiente para carregar um evento desse nas costas.
Sim.
Mas se a Nintendo sair... Tem necessidade de ter BGS ainda hoje em dia?
O que eu senti de diferença... Eu fui ano passado na BGS e ano passado não tinha Microsoft. E de grandes, assim, para console tinha PlayStation e tinha a Nintendo. O público ficava bem dividido entre esses dois stands, porque o stand da PlayStation era enorme, enorme. Tinham vários jogos para jogar, que eu não vou me lembrar agora quais eram os que tinham, mas tinha bastante coisa para você jogar, e o stand da Nintendo também é enorme. Esse ano não tinha PlayStation lá, e até para se movimentar, tava mais difícil. Porque eu encontrei com o Rafa no meio da BGS, assim, do nada. Já tinha mandado mensagem pra ele, e ele viu, mas o sinal lá tava bem ruim. E a Isabela, minha filha, viu ele passando e falou, pai, não é o seu amigo ali? Aí eu fui atrás. E eu falei, ei, Rafa, tá, como é que tá? Tá gostando? O Rafa falou assim, pô, mano, não, mano. Ano passado eu tava melhor. E nem é clubismo. Ele falou assim, putz, eu não sei. Tá muito cheio, pra andar tá complicado. E aí ele falou um bagulho que depois eu parei pra pensar e fez sentido. Ano passado tinha a Nintendo e a PlayStation pro povo desaguar. Ficar bastante ali em volta, tirando foto com os cosplays. Como esse ano não tinha, a galera ficava o tempo inteiro perambulando entre os standzinhos pequenos. Você não ficava parado muito tempo em um lugar só, igual ano passado com o PlayStation. E realmente eu senti que fez falta não ter o stand da... não ter nada da Sony lá, não ter nada de Microsoft. Eu senti que esse ano a BGS estava bem focada em PC gamers, Marquito. O stand da Kabum era enorme. Ano passado, o stand da Redragon era pequenininho. Esse ano eles meteram um dragão do Game of Thrones lá, enorme, não. Enorme, expandiu pra caramba. Muito adolescente com roupa da Loud, então tinha muita coisa da Loud, tinha muita coisa de CS. Esse ano a BGS, eu acho que ela foi mais voltada pra PC do que pra videogame, Marquito. No que eu fui andando ali. Tanto que pra mim, eu não gostei da BGS esse ano, Marquito. Eu mal parei em algum stand, por exemplo, o da SEGA tava impossível, filas enormes. E não era um stand tão grande, mas dava pra você jogar o Sonic novo, Like a Dragon, que é o novo, né, o Yakuza.
Sim.
E o Persona. E a Nintendo tinha o Super Mario Wonder também. Então esses dois stands estavam bem cheios, e aí tinham vários standzinhos pequenininhos de lojas de periféricos. Tinha o stand de Mortal Kombat também, stand da Ubisoft tava lá, mas não tinha alguma coisa muito grandiosa. Assim, até o próprio da SEGA não era um negócio grandioso, assim. Era
um stand legal.
Um stand legal, exatamente.
A BGS, ela é grande e responsável, sim, por apresentar os games pro brasileiro. O público brasileiro começa a gostar de games, começa a crescer mais ainda, obviamente, graças à BGS. Então, ver a BGS não é acabando, né, mas é perdendo a força... E eu não sei se os stands brasileiros, as empresas brasileiras, os quiosques de periféricos, como você disse, é grande o suficiente para manter uma BGS nas costas. Eu acho que o fim é breve. Tá, mas aí, beleza, aí você pensa assim, mas tem a Big Festival chegando aí também, que é a série B dos eventos, e se a Brasil Game Show morrer, a Big Festival vai assumir? Não, não vai.
Não vai.
Então a Brasil Game Show também vai morrer, já que tem a Big Festival também, que é menor? Também acho que não, mas ela vai perder a força, ela vai perder o impacto, ela não vai ser tão importante assim mais para os brasileiros que era anteriormente.
Essa foi a minha visão, ainda mais comparando com a do ano passado, né? Deve ter tido gente que adorou ir na BGS esse ano, que gostou muito, a galera, os jovens devem ter adorado.
Sim.
Mano, juro pra você, Marquito, a todo momento eu e a Isabela ficava olhando assim, porque dá pra saber quem que é criador de conteúdo, quem não é, porque a galera anda de crachá, né?
Uhum.
Eu não conhecia ninguém, velho, dos caras que estavam lá. Tipo, e ano passado, uma outra coisa que fez bastante falta na BGS esse ano foi o stand da Twitch. A Twitch não tava na BGS esse ano e ela tava no Big Festival. Só que os próprios streamers não botaram fé na Big Festival. Eu vi um monte falando em live, pô, a Twitch não vai estar na BGS, vai estar nesse tal de Big Festival. Eu nem vou, não sei o que é esse Big Festival. Faltou o Big também. Falar, ó, vem, está na Twitch.
Uhum.
E a Twitch faltou a Brasil Game Show esse ano. Ano passado eu lembro que eu cruzei com bastante streamers da Twitch. Teve um momento que eu tava parado na BGS ano passado, o Bruno Micali tava do meu lado, trocando ideia com outro cara do Flow, tipo, assim, à toa. Trombei o Anarquia no passado, a Senhora Maravilha tava lá no passado também. O Aleo The Darkness, que é um cara grande da Twitch, tava lá. Esse ano eu vi o SMzinho de longe, que ele tava gravando um podcast. Vi o Diogo Defante, que não é nenhum cara que é de games. É o Diogo Defante.
Sim.
Beleza, tá, o Diogo Defante. Aquele cara que fala, ai minha vaida, sabe? Não asmei, gostei. Tava no stand da Ubisoft, fazendo show. Tipo assim, ah, ele é legal, é um cara do game, é da internet.
Né?
Mas, mano, é aleatório, não é lá. E aí, direto, a Isabela, a gente viu um cara passando. Só pra encerrar, eu comecei a falar. Vi um pessoal passando de credencial. Eu falava assim, Bela, quem que é esse cara aí? Ela não sabia, ou então ela falava assim, rapaz, ele é o youtuber XPTO, que é um cara que eu, mano... Nunca ouvi falar na vida, tipo, é um cara youtuber de GTA RP,
sim,
youtuber de algum game diferente, assim, não é os youtubers que a gente conhece. Pô, ano passado eu estava a 10 metros de BRKS Edu, vendo ele jogar Rocket League e depois ele dando uma palestra. BRKS Edu, Marquito. Porque tinha um stand de YouTube, que também não teve esse ano stand de YouTube.
É, faz diferença, né, cara?
Puta, faz, mano, faz pra caramba. Eu achei fraca a BGS esse ano.
Aí me faz ter uma outra discussão aqui. Será que então, beleza, a gente não vai ter mais Nintendo, não vai ter mais Microsoft, Sony, a gente vai ter então uma BGS só de streamers, só influenciadores, as pessoas vão lá pra ver, não os jogos, mas ver os influenciadores em si. Mudou o público da BGS então, será?
Eu não sei se mudou o público da BGS.
Porque tava lotada, né, Eric?
Tava lotado, Marquinhos, tava lotado. Ou se ela... Puta, pior que, cara, é difícil dizer que mudou o público, porque a diferença de atrações do ano passado pra esse ano foi muito gritante. Por exemplo, a PlayStation anunciou, nem oficialmente, foi através do pessoal do meu PlayStation que entraram em contato com eles, que eles falaram, não, a gente não vai estar na BGS. E assim, uma semana antes da BGS acontecer.
Nossa.
Então eu acredito que muita gente deve ter se frustrado igual eu indo na BGS, esperando que fosse ter mais coisas e não teve. Então eu acho que a estratégia deles que foi diferente. Óbvio, a SEGA tava lotada, como eu falei, porque todo mundo queria jogar o Sonic.
Uhum.
A Nintendo tava lotada, que todo mundo queria jogar o Mario. Mas assim, se tivesse um stand da Twitch pra você interagir com seus streamers, que são mais famosos, tivesse um stand da Sony, iriam ter mais atrações interessantes na BGS. Então pra mim foi, tipo, do ano passado eu saí de lá achando um evento nota 9. Esse ano pra mim foi nota 6,5, 7 a BGS.
Passou de ano.
Bem, bem fraquinho.
Eu comentei lá no começo, né, das feiras do livro, onde tinha que estão aqueles autores desconhecidos. Tem muito disso também? Tem empresas indie apresentando jogos?
Tem.
Tem jogo pequeno, desconhecidíssimo, jogo feio, jogo bonito.
Ó, por exemplo, uma coisa que eu gostei da BGS esse ano, lá no... Você entrava, tinha um corredorzão com várias empresas grandes. Lá pro fundo, eles colocaram, tipo, uma Playland. Com todos os fliperama à vontade. Você podia ir lá e jogar. Aí são fliperamas conhecidos, né? Tinha aquele joguinho de você medir sua força na marretada, joguinho de tiro. Isso é algo legal. E assim como no ano passado, esse ano também tinha o corredor do indie. E aí são várias... Eu não sei como é que as empresas fazem, né? Mas são vários mini stands, igual você falou do autor divulgando seu livro, né? Era só chegar lá e falar pro cara, ó, deixa eu jogar seu jogo aí. E aí apresentava o joguinho. Tinha jogo de computador, jogo de videogame, de vários estilos. Estratégia. Jogo de plataforma, que é o mais clássico de ser de indie, né? Mas, por exemplo, ano passado tinha o estúdio da Pulsatrix. Tinha o stand da Pulsatrix, que é o que foi lançou o Phobia.
Sim.
O stand da Pulsatrix ano passado era do tamanho de stand de empresa grande. Tipo, grande mesmo. Aí esse ano não, os corredores dos indie era cada um tinha o seu biombinho assim.
E é isso.
E é isso. Mas tava bem, bem frequentado, Marquito, os stands dos indies. Eu não cheguei a jogar nenhum, porque algo que eu também, não que me frustrou, né? Mas que eu não tive saco esse ano da BGS foi de enfrentar fila. Muita fila pra participar das coisas. Aí eu não... Falei, ah, mano, não tô com saco, Bela. Vamos ali ver outra coisa ali. A gente mais passeou pela BGS, tentando encontrar o pessoal, do que realmente jogar alguma coisa, né?
É um ponto interessante, né, Eric? Porque realmente fica um pouco frustrante, né? Você, tipo, ir num parque de diversões, onde tem vários brinquedos interessantes, e você só consegue ir em um ou dois porque a fila é gigante.
Gigante.
Você passa mais tempo na fila do que aproveitando o evento. Eu não sei te dizer se você fez o... Acredito que você fez sim o certo, vai. De conhecer mais o evento, passear pelo evento, ver todos os estandes por fora, do que realmente parar pra jogar um jogo que você simplesmente vai poder jogar daqui a um mês, ou então vai ter um review saindo logo semana que vem, né, no YouTube, sendo que você poderia passear pelos estandes e ver o que realmente tá acontecendo de diferente.
A minha ideia... Eu fui com a cabeça de, tipo, pô, vou tentar jogar o que tiver de novo. Eu queria jogar o Sonic Superstars, eu queria jogar o Mario Wonder, mas as filas realmente me broxou de querer ir. Mas eu tava na cabeça, tipo, pô, eu vou andar por essa BGS e tentar encontrar, tipo, a galera que eu conheci na internet, a galera que eu acompanho nos trabalhos na internet, os streamers, os criadores de conteúdo, se eu ver pra tirar foto e tal. Nem isso, Marquito. Tipo, eu, como eu falei, eu vi essas pessoas de longe. Depois tinha o stand da Pichal, mais uma loja de periféricos pra computador, né? A Pichal. Sim. Tava o Léo Stronda lá, tipo, fazendo um evento, eu vi o Léo Stronda de longe, mas, tipo, eu não sei se eu peguei o dia errado, ou se eu tava distraído, ou se eu não conheço muita gente, mas eu vi pouquíssima gente, assim, de longe. Os cosplays é algo legal pra você ver, tinha bastante cosplay interessante, cosplay de Final Fantasy, cosplay de... Não tinha muito cosplay de coisa da Sony, não sei se por não ter lá o stand, né, deu uma inibida, né. Tinha muito cosplay de One Piece, porque One Piece tá em alta agora... Mas eu fiquei mais nessa ideia, tipo, vou andar pela BGS e tentar encontrar com alguém conhecido pra tirar uma foto. A minha ideia foi essa, né? Muito menos ver games, pra muito mais ver pessoas. Mas também não vi. Eu vi uma galera que eu sigo no Twitter que tem a sua própria panelinha lá no Twitter, que eles se encontraram, trocaram figurinhas. Então é um evento que é legal pra você ir com uma galera ou pra trombar um pessoal. Ainda não é o nosso caso, infelizmente. Eu espero que ano que vem na BGS tenham pessoas que conheçam a gente que vão lá pra trocar ideia. Não porque eu quero... Ah, eu quero andar que nem um famoso na BGS, mas pra poder conhecer a galera, ser um ponto de encontro, né? Sim. Eu acho que muita gente que gostou da BGS, que eu acompanhei, foi porque foi a primeira vez que encontrou os ouvintes, foi a primeira vez que encontrou uns seguidores. Isso é algo legal da BGS. Ainda usar a BGS como um ponto de encontro pros gamers, muito mais do que pra ver jogos novos. A ideia dela ainda é essa.
Eu não fui na BGS, mas se eu fosse entender algo do seu relato, eu entenderia sim que o público está mudando. É um nicho diferente, porque você tem várias castas, você tem as pessoas famosas que não se envolvem com as pessoas comuns, tem as pessoas comuns que querem ver o seu público novo, né? Então,
sim,
quer conhecer as
subcelebridades, né?
Então, eu tô imaginando que esse evento é mais para as pessoas pequenas, para os streamers pequenos, do que realmente para as pessoas que gostam de videogame. São pessoas que vão lá para ser vistas, ver e ser vistas, não para jogar. Então, ou jogar, ou ver novos jogos, ver trailers de jogos novos, ver lançamentos, ver palestras de pessoas interessantes, eu não senti nenhuma vontade num próximo ano de BGS pra ir. Agora, realmente, pra fazer um marketing, por exemplo, do Vai Logar Hoje, pra ver um público... Aí sim eu já acho mais interessante. É um porto onde as pessoas vão se encontrar.
Eu vi muita gente criando conteúdo. Eu tenho visto no meu TikTok bastante gente que tava na BGS criando, parava a pessoa assim, falava seus três jogos favoritos. E a galera falava, aproveitava pra anunciar. Me faltou eu me preparar mais para isso, mais uma vez, né? Eu espero que ano que vem eu quebre essa barreira. É que também, tipo, puta, falta, não sei, encontrar com alguém lá. Eu encontrei com o Pablo, por exemplo, foi bem legal ter encontrado com ele, com o Pablo. Ele ficou super contente também de eu ter ido trombar ele e tal, mas não acabei não gravando nada. Encontrei com o Rafa, mas eu vi muita gente fazendo isso. Tipo, catava e parava a galera no corredor assim, criava um conteúdo e acabou. Acho que é mais pra isso.
O conteúdo do meu PlayStation, pra mim, foi perfeito. Fizeram sketchzinhas rápidas ali, comentários rápidos sobre jogos, pronunciamentos rápidos também. Usaram bastante, né, de todos os participantes ali, do Rafa mesmo. O Coreia participou bastante também. Eu acho que pra mim o ideal foi o que eles fizeram. Então, se a gente for fazer pro próximo ano, teria que ser assim também.
E já aproveita e dá um QR Code direto pro Spotify, né? Então, pra mim eu senti muito isso. Por exemplo, ano passado eu fui com a Gabi e fui com a Isabela. Então, tava com elas duas. A gente aproveitou bastante. Fui com meu sobrinho também. Então, foi tipo um evento em família pra gente ir lá ver games. Esse ano eu fui com a Isabela também. Ela também foi um evento em família, mas eu senti que a experiência foi diferente. Talvez porque hipócrita por estar com menos pessoas. E eu saía achando realmente isso. BGS é legal ir com muita gente, com muito conhecido.
Sim.
Pra você aproveitar junto e participar lá. Um outro, tipo, a gente tá só batendo na BGS aqui, né? Mas uma última pancada que eu quero dar, já voltando pra questão financeira. Deixou de ser um evento de gamers para gamers, que você comprava um hot dog a R$2 só pra manter a barriga cheia. Ô, Marquito, tem até um áudio que eu te mandei do David Jones que o cara mandou, né? BGS agora é evento pra você gastar R$40 num hambúrguer e roubar seu dinheiro, né? Pô, os caras fizeram, elitizaram o evento. Cara, um monte de... Na praça de alimentação tem um McDonald's lá meio que escondido. E tem a Domino's, que é conhecida. E de resto são barraquinhas de... Eu, desculpa minha leguice. São barraquinhas de hamburguerias que não são famosas, né? Mano, um combo, tipo, hambúrguer, batata e refrigerante, R$60.
Muito caro.
Muito
caro. Ainda
muito
mais
caro.
Pra um restaurante desconhecido.
Desconhecido,
né?
Isso é o que mais pega. E lotado, Marquinhos, cheio, porque não tinha outra
assim,
opção.
Né? É só o pessoal aquilo. Obrigado a comer aquilo.
A BGS, eu sinto que ela tá ficando cada vez mais elitizada nesse ponto de tipo, pô, vamos tirar dinheiro dessa galera aí que se estão vindo aqui. Tanto é que os ingressos não são baratos. Eu acho que o meu ingresso foi R$380. Tem a opção de você pagar meia dando um quilo de alimento, que eu acho que é interessante também, que eles aproveitam e todo mundo, e uma galera. Tanto que você chega na BGS e tem vários caras. Quem não comprou alimento? Quem não comprou alimento? Aqui comigo. Vendendo açúcar, vendendo feijão. Porque a galera chega lá e compra. É uma atitude bacana da organização da BGS. Mas eu acho que caminha cada vez mais pra ser só um rouba-dinheiro pra galera. Porque vai querer se justificar que tem grandes empresas aqui. Só que, se, por exemplo, se a Sony não voltar, se a Microsoft não voltar, vai perder muito o interesse do pessoal em cima desse evento. Ou se ela vai virar um evento de pessoal que é do PC, que aí, por exemplo, não me atende.
Ou vai ter que se reinventar, né? Mudar realmente o público, que nem a gente vem conversando aqui. Agora, você falou de preços e falou que também tinha stands de periféricos. Tinha muita gente comprando itens, comprando mouse, comprando teclado, montando computador, esse tipo de coisa, ou não?
Que eu vi não.
Não valia a pena.
Que eu vi não. Os stands estavam desses periféricos estavam mais cheios pra galera ganhar brinde, tipo adesivo, mousepad, alguma coisa, do que comprando realmente. Tinha uma loja lá que tinha uma movimentação bacana. A própria loja da Kabum tinha um pessoal lá dentro comprando camisa e comprando camisa de, tipo, dessa própria Loud que eu falei. Tinha um monte de gente com a camisa da Loud. Então acho que devia estar sendo vendida lá. Tem um corredorzinho lá que é só de lojas, que a galera compra muita chapéuzinho de videogame. Sim. Tem uma loja lá que o cara é gênio, Marquito, um stand lá, que é um stand de suco, só que ele vende o suco dentro de uma garrafa de poção. E aí parece que é uma poção de mana e uma poção de vida. Isso vendeu pra caramba. Eu via muita gente. Que aí vem com um cordãozinho, dá pra você amarrar no pescoço. Vi muita gente comprando isso. E óbvio, né? Os stands de Funko Pop, de Action Figures. Mas eu não vejo que a galera que vai lá vai majoritariamente pra comprar os periféricos, pra comprar... Tinha loja vendendo PlayStation também. Mas acho que a grande maioria do pessoal, assim como eu, ia lá mais pra ganhar brinde. Ano passado, por exemplo, eu voltei pra casa com muito mais brindes do que esse ano. Porque tava, sei lá... A Nintendo, eu achei gênio o bagulho que ela fez, Marquinhos, pra dar um brinde. A Nintendo tava dando um broche do Mario. E como é que você fazia pra ganhar? Ela te prendia no stand dela. Te dava uma cartela... Ela tava lá anunciando... Dava pra você jogar lá... F-099, aquele novo...
Sim...
Pikmin... Detetive Pikachu... Mario Wonder... Mario Party... Aí tinha... Mario Kart... Zelda... E o Kirby, jogo do Kirby. Tinham esses 8 jogos pra jogar no stand dele, né? Cada um que você jogava, ele te dava um adesivo nessa sua cartela.
Certo.
Completando a cartela, você ia lá e trocava por um brinde.
Ah, como se fosse um passaporte, então.
Como se fosse um passaporte. Ali. E aí, tanto que os caras sabiam que o Mario Wonder tava concorrido, que eles já te davam a cartela com o Mario Wonder carimbado.
Você não precisa jogar isso aqui.
Você não precisa jogar o Mario Wonder.
Pode
você pode jogar
aqui.
Outras coisas. Eu saí de lá só com a cartela do... Só com o carimbinho do F-Zero, que não tinha ninguém querendo jogar o F-Zero.
Tá tão ruim assim.
A ideia é legal, só que assim, é difícil você... Você pode jogar uma partida, não dá pra você entender a mecânica, ninguém te explica como é que você vai jogar. Você só chega lá, joga e acabou. A ideia é legal, tipo, é um jogo de corrida, a cada volta, você tem que ganhar certo número de posições. Se não ganhar, acabou pra você. Esse é o Battle Royale, né?
Sim, é como se fosse um Fall Guys só correndo, então.
Só que correndo, exatamente. E eu joguei Mario Kart também, Mario Kart, porque a Isabela queria jogar. Fiquei em último, e em minha defesa, o meu controle estava com drift. Eu ainda virei pro cara do lado e falei, que legal, né? No stand da Nintendo, o controle com o drift, o cara só deu risada. Tipo, ah, você tá chorando aí. Mas não chegou edição, meu controle puxando tá pra horrível. Direita. Horrível. Eu falei, caralho, Nintendo, aí é foda.
O nosso carro hoje em dia que a gente pilota, ele também tem drift, então
é. É, faz sentido, mas é que eu não.
É a vida real.
O meu carro eu não pego um casco de tartaruga pra tacar no cara da frente, né? Pra ganhar dele.
Justo,
né?
Justo, bom.
Mas, pô, bati bastante na BGS, mas é porque eu fui com a expectativa que seria igual ano passado, que eu veria mais streamers, mais pessoas que eu gosto. Talvez eu que tô ficando velho e não tô acompanhando tanta cena, porque tinha muito youtuber lá que pra mim é desconhecido, né? Então é o que o Marco falou, talvez o público esteja mudando, né? Não seja mais pra mim a BGS.
O seu relato não me dá vontade nenhuma de ir numa próxima BGS pra conhecer, pra ver jogos, pra se divertir, não. É só pra fazer propaganda e gerar conteúdo, só isso.
Fazer network, é. Porque no stand da Ubisoft dava pra jogar o The Crew Monster Fest, que é o novo deles também. Dava pra jogar Assassin's Creed Mirage. O que me broxou foram as filas, Marquito. Então, eu não sou jovem mais pra ficar pegando tantas filas, né? Então pode ter sido isso também, né?
É, que o ideal realmente é ir num dia, durante a semana, mas também não é fácil pra gente que trabalha. É um evento pra garotos.
É um evento para garotos.
Mas, ó, se você estivesse na fila ouvindo um podcast, você teria grandes chances de participar do sorteio de ouvintes desse tal de podcast e com isso ganhar um cupom, Eric, de R$50 pra aí sim gastar com jogos, comprar o seu sanduíche ali na banquinha do seu Zé que tava vendendo um sanduíche gourmet a R$60. Perdeu a oportunidade de fazer isso, mas como que funcionaria então esse sorteio de ouvintes? Fala pra mim, Eric, você conhece muito bem.
Esse podcast em questão é o Vai Logar Hoje, né, Marcolino? Esse que você está ouvindo no momento, todo episódio a gente lança uma frase-chave. Quanto mais frases você manda, mais chances você tem de ganhar. Há um gift card no valor de R$50, pode ser pra Xbox, pra PlayStation, pra Nintendo, pra iFood, pra Uber, ou gift card a seu critério. E estamos no terceiro episódio do mês, Marquito, então já são 3 tickets que nós lançamos, e esse mês e não teve nenhum episódio com ticket bônus, né? Igual teve do mês passado. Então, quem ouvir os 3 episódios desse mês já consegue 3 tickets e mais chances de ganhar. Marcolino, qual será a frase-chave do episódio de hoje? Viva o game, Marcolino, que é nada mais, nada menos que o slogan da BGS. Batemos muito nela agora, né? Então, vamos dar uma puxadinha de sardinha pra quem sabe ano que vem ela volte a ser antigamente que era bom, né, Marquito?
Antigamente que era bom.
Antigamente que era bom. Então, viva o game, que é o que a gente mais gosta de celebrar nesse podcast, é a frase-chave deste episódio. Marcolino, vamos lá. No frigir dos ovos, eu fui em 2 eventos de games esse ano, que foi a Big Festival e a Brasil Game Show. Talvez eu tenha ido com o coração diferente, com a expectativa, o hype que eu coloquei era maior do que o esperado. Foram eventos de games e eu não consigo dizer que, pô, igual você falou, com o que você disse, não me motiva a ir ano que vem. Eu ainda quero ir numa próxima Brasil Game Show, aqui. Tentar, né, igual que tentei esse ano ir com um credenciado, não consegui, quem sabe ano que vem a gente consiga pelo Vai Lugar Hoje, mas eu tenho vontade, sim, de continuar indo nesses eventos, ainda mais com essa, digamos, esperança de que ano que vem, pô, consiga encontrar mais pessoas, consiga fazer um encontro dos nossos ouvintes. Sempre vou ter essa esperança de que vai ser um ponto de encontro de conhecidos que gostam de games assim como a gente.
É, que do meu ponto de vista, eu nunca fui numa feira de videogames, mas como eu comentei, eu já fui em muitas feiras do livro. E pra mim, feira do livro e feira de videogame é a mesma coisa, só muda o produto final, tá? É bem isso, existem os stands gigantes, onde Siciliano, a saudosa Siciliano, nossa. Saraiva, a saudosa Saraiva, Fenac, tinha os stands maravilhosos, gigantes, que eram lotados, todo mundo ia. Mas o que eu gostava de ir mesmo com meu pai era naqueles stands pequenos, onde o autor realmente estava ali, sabe, dando a vida dele para falar da obra de arte dele, para falar do livro dele, contar a experiência dele para a gente. E por que que eu tô falando isso? No nosso episódio de Indie, que a gente gravou até com o Michel Mello, eu comentei que eu assisti aquele filme do Indie The Game, que conta então a experiência de 3 produtoras indies para lançar os seus jogos. Então, nesse filme eles contam a história do Fez, do Braid e do Super Meat Boy. Então, essas 3 empresas, 3 empresas não, né? 3 praticamente desenvolvedores junto com seus amigos, etc, seus parceiros, seus sócios, mostrando como era árdua a tarefa de desenvolver um game. E muitas partes dessas tarefas de desenvolver o game, com produto na fase demo ainda, eles iam então nas feiras para mostrar o seu jogo. para as pessoas testarem o jogo. As pessoas testavam e, tipo, quebrava o jogo. Ao invés de ir para frente, ia para trás, indo para trás. Era uma experiência que completamente nova para a própria pessoa que desenvolveu aquele jogo. Então era tudo muito lúdico, é tudo muito bonito, sabe? A pessoa ali anotando tudo, conversando, trocando experiências com as pessoas. Isso eu acho muito bonito de ver. E eu não vejo isso acontecer mais, sabe? Eu vejo você comentando, por exemplo, dos stands, tendo as pessoas jogando, mas eu não vejo se importando com um jogo. Eu não vejo aquele clima, assim, de cooperação, sabe? De entusiasmo com o jogo. Elas só querem jogar, ir pro próximo, ir pro stand grande mesmo e ficar lá dentro pegando o broche do Mario.
Sim.
Sabe? Não tem a parte mais lúdica que tinha antes. A gente comentou, né? Ah, será que os showcases vão substituir os eventos? Ah, eu ainda sinto vontade de ir numa grande evento. Então, pra mim, quem vai salvar os eventos vai ser a CCXP, por ter, então, não só focando em videogame, focando em tudo. Eu acho que ela consegue força pra ter mais investimento, ter mais público, pessoas envolvidas ali que amam realmente o mundo pop e o videogame incluindo isso. Então, putz, o seu relato, sei lá, me deixou triste, porque eu vejo que as pessoas não estão indo mais pelos videogames, estão indo somente pra ver e ser vistas. Espero que... ou realmente elas mudem o foco. Então a gente vai ser um evento pra ver e ser visto, pra ser streamers, youtubers e também alguns jogos vão estar lá. Ou então elas realmente se reinventem, ou seja com computador, seja com videogames, etc. E voltem a ser um evento de jogos. Volta a ser, então, Viva o Game. Volta e ter esse logo fazer sentido. Que pelo jeito pra essa edição não fez sentido nenhum.
Torna a repetir, né? Pra mim, a minha experiência foi pior do que a do ano passado, mas pode ter gente ouvindo aí que fala, pô, mas eu joguei um monte de coisa. Mas aí, cada um tem uma visão diferente do que vivenciou lá na BGS, né? Algo que é muito legal é a orquestra de encerramento, mas quando eu vi eu já tava na saída já. Que é os caras metem uma orquestra mesmo, tocando os temas dos jogos.
Ah, isso é legal.
E aí tem o famoso Xota na cama, fazendo ajudando na trilha sonora, que inclusive coitado perdeu os AirPods dele na BGS e não devolveram, foda.
Sacanagem.
Mas assim, eu acho que é mais, não é tanto assim, Marquito, ver esse serviço, ainda tem jogos, ainda tem a galera que vai pra jogar. Eu acho que é um pouco da expectativa que eu tava realmente, que eu não fui atendido e talvez por isso eu tenha batido tanto assim na BGS, ou eu não tive saco pra jogar as coisas e fiquei frustrado. Ela ainda é grandiosa, mas ela não vejo ela caminhando pra crescer mais. Na mim, eu saí com a impressão que ela tá caminhando pra diminuir. Se ano que vem, por exemplo, a Nintendo não vier, fudeu. Perdeu um grande ativo na BGS. Esperamos que não, né? Esperamos que não. Mas eu estarei lá ano que vem novamente, Marcolino. Com ou sem você. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje, você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro deste podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @LenidMotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @panificadoradaserra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje. Muito bom, Marcolino. Chegamos a mais um fim de um episódio em que eu e você enchemos bastante linguiça, mas deu pra passar a mensagem pros nossos ouvintes, né? De que eventos de games são coisas legais e a gente gosta, só não quer que eles sejam voltados em tirar o nosso dinheiro, né, Marquito?
É, o que eles mais gostam de fazer, Eric, é que nem a gente gosta de fazer com os nossos ouvintes, que acabamos de falar sobre o Apoia-se, mas o nosso Apoia-se, diferente desses eventos, completamente todo o dinheiro é voltado de volta para vocês. Então é só vantagem para ouvir, curtir com a gente e ganhar gift cards novamente de volta para jogar mais videogames. Viva o game!
Uma mão lava a outra, né, Marquito? E por falar uma mão lava a outra, vamos aos recados finais e aos pedidos, né? Lembre-se de avaliar nosso podcast no Spotify, deixando aquelas 5 estrelas maravilhosas. Comentarem no nosso post, deixar um likezinho lá no Instagram, no próprio Twitter, ou mais conhecido como X hoje em dia. E engajar com o nosso conteúdo é muito importante. E também temos uma parceria com a Chuck Store, que é uma loja de camisetas voltadas para animes e para games, que usando o cupom VAILOGARHOJE10 você ganha 10% de desconto. Olha que delicinha, Marcolino.
Falamos tantos, né, de anime, de videogame, de mangás. Tudo isso e muito mais tem nas camisas da Chuck Store.
Eu fui pra BGS com a minha camisa da Chuck Store, meu querido. Então, olha, quem lá quiser conhecer a qualidade e ver um lindo modelo, estarão nas fotos do Instagram que eu tirei com o pessoal na BGS, certo? Último recado, a gente não falou do nosso grupo de ouvintes, né, Marquito? Quem quiser entrar no nosso grupo de ouvintes, peça o link na nossa DM, que é um grupo ativo o tempo inteiro. A galera que entra nova até assusta com tanto de mensagem que enrola lá, né? Mas dá pra dar uma administração e conseguir participar um pouquinho também, peçam para entrar no nosso grupo de ouvintes.
Já que você falou do grupo de ouvintes, dá boas-vindas à nossa última ouvinte que entrou no nosso grupo, a Juliana Bouzan, uma ouvinte que veio a partir do Twitter, está lá interagindo junto com a gente, participando do grupo ativamente. É só vantagem, gente. Entrem no grupo, troquem ideias sobre videogame, batam na gente, falando mal do que a gente vem dizendo nos nossos episódios. O Gal é o melhor personagem de todos os tempos. Mudei de opinião, senão eu vou apanhar de geral.
Boa, boa. E é isso, Marquito. Já estou com o Mercado Livre aqui aberto, com comprando mesa e cadeira portáteis para o nosso projeto da BGS ano que vem, e eu fui.
E falando em comprar, então, Eric, eu já vou garantir então os ingressos da BGS do ano que vem. Valeu, pessoal! Fui!
One more time, come on, you guys can do louder.